Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje temos connosco a doutora Marida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência, e é nessa qualidade que está cá, a quem saúdo e cumprimento pela disponibilidade para poder colaborar connosco no dia de hoje. Já tive a oportunidade de explicar à senhora doutora o modo de funcionamento da comissão, pelo que abstemos de perder tempo com essas coisas de organização interna. Senhora doutora, eu tenho uma apresentação para dar início aos trabalhos, ela foi distribuída aos senhores deputados e, por isso, penso que, sem mais, poderemos dar início a mais esta audição da Comissão Parlamentar de Inquérito de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Senhora doutora, tenha a palavra por indicativo de 15 minutos, temos ali o relógio em frente para nos ir guiando e, por isso, esteja à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Inquérito, Srs. Deputados. Muito obrigada por esta oportunidade de poder colaborar com esta Comissão de Inquérito e poder contribuir para a discussão que aqui se tem desenvolvido sobre o setor elétrico. Este setor, como bem sabem, tem sido bastante acompanhado pela Autoridade da Concorrência, já aqui estiveram dois dos meus antecessores, tendo abordado a atuação do período que vai de 2003 a 2008 e, posteriormente, até 2013. Atualmente, destaca-se, no que diz respeito à atuação da Autoridade, um inquérito relativo a um abuso de posição dominante da EDP Produção e que, a confirmar-se, terá aumentado a fatura da eletricidade paga pelos consumidores. Este inquérito não se iniciou com o meu mandato, mas sim naquele que me antecedeu. A autoridade decidiu abrir formalmente este inquérito em setembro de 2016, cerca de 2, 3 meses antes de eu iniciar funções. Dada a complexidade do caso, foi efetuado um conjunto de diligências, no sentido de se assegurar a condução de uma análise sólida, robusta, como é o caso em todas as análises da Autoridade da Concorrência. Em 3 de setembro de 2018, portanto, recentemente, a Autoridade adotou uma nota de ilicitude, ou uma nota de acusações, contra a EDP Produção, por abuso de posição dominante na prestação de serviços de telerregulação durante o período de 2009 a 2013. A nota de ilicitude reflete, como já disse, um trabalho extenso, de análise técnica, complexa, mas não determina o resultado final deste inquérito. Nesta fase do processo, na fase em que estamos, a autoridade salvaguarda, como sempre, o direito à audição e de defesa das visadas, e neste caso da EDP Produção, em relação ao ilícito que lhe é imputado e às sanções em que poderá incorrer. A EDP Produção já teve a oportunidade de exercer os seus direitos de audição e de defesa, tendo submetido a resposta à nota de ilicitude praticamente em dezembro de 2018. É importante dizer que a autoridade está a analisar aprofundadamente os argumentos e os estudos trazidos pela empresa antes de tomar uma decisão final e é nesta fase em que se encontra o processo. Falando um bocadinho da prática restritiva que está em causa. Como destacámos em comunicado, quando adotámos a nota de ilicitude, a autoridade apurou que a EDP Produção terá abusado da sua posição nos serviços de telerregulação ao manipular a oferta de regulação de banda secundária entre 2009 e 2013. O serviço de telerregulação, ou regulação secundária, visa o equilíbrio constante da rede elétrica nacional e apenas pode ser assegurado pelas centrais produtoras equipadas para o efeito, como já saberão. A EDP Produção é o principal fornecedor neste mercado, nos serviços de telerregulação do Sistema Elétrico Nacional, e também o principal operador em termos de capacidade habilitada a telerregular, o que a torna indispensável para a satisfação da procura deste serviço. Esta posição dominante, em conjugação com a rigidez da procura e com o facto da EDP de produção operar centrais em dois tipos distintos de regime, QMEC e não QMEC, conferiu à empresa aptidão para influenciar a formação dos preços no mercado de telerregulação. E através desta conjugação de fatores, a EDP produção poderá ter limitado a oferta de capacidade das suas centrais em regime QMEC, com remuneração garantida, portanto, desviando essa produção para centrais em regime de mercado, as centrais não QMEC, e aumentando desnecessariamente os custos para o Sistema Elétrico Nacional. Esta estratégia da EDP Produção pode assim ter onerado os consumidores por duas vias. Por um lado, através das compensações públicas mais elevadas pagas à EDP Produção ao abrigo do regime QMEC e que se refletem nas tarifas de acesso às redes suportadas pelos consumidores. Por outro lado, terá levado ao aumento dos preços de banda de regulação secundária, permitindo à EDP Produção beneficiar de receitas mais elevadas através das centrais não QMEC ou em regime de mercado. Esta dupla compensação obtida pela EDP Produção terá implicado um aumento da fatura de eletricidade paga pelos consumidores. E a autoridade estima que esta prática de abuso de exploração poderá ter gerado um dano para o sistema elétrico nacional e para os consumidores de cerca de 140 milhões de euros. Assim, este alegado comportamento de limitação da oferta de serviços de telerregulação por parte da EDP de produção é grave e, a confirmar-se, poderá configurar uma violação das regras de concorrência nacionais e da União Europeia. Esta nota de ilicitude de que vos falo relaciona-se com a recomendação da ADC, que também já foi aqui mencionada nesta comissão, emitida pelo meu antecessor em novembro de 2013. Esta recomendação da autoridade foi direcionada, como também sabem, ao governo da altura e desencadeou, juntamente com o estudo da ERSE de 2013, também já aqui mencionado, a intervenção do secretário de Estado de Energia com o despacho 4694/2014. Esta intervenção do governo, com base numa recomendação da ADC em 2014, ocorreu em duas vias. Primeiro, através da promoção de uma auditoria independente, no sentido de se proceder à avaliação do risco de sobrecompensação das centrais QMEC. Esta auditoria veio a ser realizada, como sabem, pela consultora internacional da Bradle Group e concluída mais tarde, em junho de 2016. E segundo, através da implementação de um conjunto de medidas para corrigir os problemas identificados no mercado da banda de regulação secundária. A intervenção do secretário de Estado de Energia da época, desencadeada, como já disse, por esta recomendação da autoridade, contribuiu para a redução da fatura elétrica paga pelos consumidores, tanto na componente de energia, que inclui os preços de energia e da comercialização, como na componente dos CIEG, custos de política energética e de interesse económico geral, como bem sabem. A este respeito, veja-se que o preço pago pelo serviço de telerregulação caiu em cerca de 34% logo em 2014, face ao nível de preços que vigorava em 2013. Devo dizer que o preço significativo da fatura da eletricidade na despesa das famílias e das empresas também tem sido uma importante motivação para o acompanhamento que a Autoridade da Concorrência faz deste setor, em particular do setor de toda a energia e do setor elétrico também em particular. Este acompanhamento tem sido consistente, eu acho que que isto resulta bem das audições que têm sido feitas aqui aos anteriores presidentes da Autoridade da Concorrência. Este acompanhamento tem sido consistente ao longo dos anos, com diversas intervenções destinadas a melhorar a concorrência nos mercados da energia em prol dos consumidores. Posso dizer-vos que também desde novembro de 2016, no fundo que é a altura em que o meu mandato se iniciou, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência deliberou 7 pareceres sobre tópicos diferentes, diversos no setor da eletricidade, para além de várias intervenções em outros mercados relacionados com a energia, como sejam, por exemplo, do gás natural. No total, para a área de energia, foram emitidos pela autoridade cerca de 18 pareceres nesse período, desde essa altura, para além de 3 inquéritos setoriais extensos, que comportam também recomendações sobre o gás natural, sobre combustíveis e sobre GPL em garrafa. Relativamente a outros ou demais temas de atenção para a autoridade relativamente a este setor, ao longo dos anos temos pronunciado reiteradamente, por exemplo, sobre o modelo de remuneração de investimentos no setor elétrico, alertando para a assimetria da partilha de risco entre investidores e consumidores. Assim, a transferência para os consumidores de todo o risco com evoluções menos favoráveis, como sejam as quebras de procura, ou também a quebra do preço de mercado, a subida dos custos com fatores, traz riscos de sobreinvestimento e onera particularmente, ou tem onerado particularmente as famílias em momentos de contração de procura. A autoridade tem também atribuído destaque às tarifas a pagar pelos consumidores domésticos, que são particularmente onerados pelos CIEG e, em particular, os sobrecustos com a produção em regime especial e com os custos com infraestruturas de rede. A autoridade realçou também, em diversos pareceres, a necessidade de se consolidarem esforços de contenção dos CIEG E a preocupação da autoridade nesta matéria, como noutras, tem sido a de alertar para a premência de se conterem os aumentos das tarifas suportadas pelos consumidores. Note-se que em Portugal, em 2016, o volume de produção correspondente a cerca de 90% do consumo beneficiava de sistemas de remuneração garantida ou outra forma de subsidiação, e isto redunda num custo, porventura, excessivo para o consumidor. Ainda neste contexto, e permitam-me fazer aqui um bocadinho a resenha daquilo que têm sido as recomendações da Autoridade da Concorrência em prol de uma maior concorrência neste setor e em prol do consumidor. Ainda neste contexto, gostava de realçar a posição que foi defendida pela Autoridade no sentido da redução da taxa de remuneração dos ativos de rede. Em linha com estas posições da Autoridade, a taxa de remuneração destes ativos foi revista em baixa pela ERSE e traduziu-se já mais recentemente, em particular em 2018, em reduções de tarifas de acesso às redes pagas pelos consumidores. A Autoridade tem também defendido a prudência e robustez na avaliação dos planos de investimento, levando em consideração as repercussões dos novos investimentos sobre os custos de acesso às redes a suportar pelos consumidores no curto e no longo prazo. A Autoridade pronunciou-se também sobre barreiras à entrada e à inovação que dificultam o surgimento de alternativas à oferta de produtores convencionais. Entre estas barreiras, para vos dar um exemplo, destaco a compensação obrigatória por conta dos CIEG a suportar pelas unidades de produção para o autoconsumo. A Autoridade tem vindo também a defender a abertura dos mercados de serviços de sistema, estes mercados, como já referido, bastante concentrados, abertura a pequenos produtores de energia renovável. E esta possibilidade está agora em cima da mesa, podendo tornar-se uma realidade num futuro não muito distante. Refiro também os alertas da Autoridade sobre garantias bancárias, por exemplo, a prestar no contexto do Sistema Elétrico Nacional, para que se evite que os novos entrantes sejam penalizados face aos agentes incumbentes, que pela sua dimensão histórica podem aceder mais facilmente e a um custo mais barato a garantias bancárias. A Autoridade tem vindo ainda a defender, de forma ativa e vocal, a necessidade de se assegurar a atribuição de contratos de concessões através de procedimentos abertos, competitivos, participados, e que nesses procedimentos sejam incluídos os elementos usuais de concorrência, como seja a qualidade e o preço. Aliás, estas recomendações sobre contratos de concessões aplicam-se a este setor, como a todos os outros em geral. Alertamos também para o risco das durações longas, para além do necessário à amortização dos investimentos, e esta recomendação foi, por exemplo, feita no âmbito da recente consulta pública da ERSE, que terminou, salvo erro, em setembro do ano passado, sobre concessões de distribuição de energia elétrica em baixa tensão em Portugal continental. Estas intervenções da autoridade neste setor, como noutros da economia nacional, têm como objetivo principal promover a concorrência em prol dos consumidores, como bem sabem. E isto faz-se ao eliminar restrições necessárias, facilitando a entrada e o crescimento de novos agentes e tecnologias mais eficientes. Pretende-se assim promover serviços com mais qualidade e a preços mais competitivos. E, enfim, estes são apenas alguns dos exemplos daquilo que se pode fazer parte de uma reflexão para o futuro, para um futuro imediato ou um futuro de mais longo prazo para a política energética em Portugal. Só para terminar, falei das ações, sobretudo das ações de promoção de concorrência através de recomendações que foram feitas ao longo de vários anos, e falei em particular dos anos mais recentes, mas queria falar também daquilo que foi recentemente outra ação, agora em prol da defesa, não da promoção, mas da defesa da concorrência, que é a prioridade da autoridade. A Autoridade da Concorrência investigou e sancionou em cerca de 38 milhões em 2017 os grupos EDP e Sonae, por terem estabelecido um pacto de não concorrência, no fundo um acordo de partilha de mercados, que visava impedir a Sonae de reentrar na comercialização de energia elétrica, precisamente no momento da liberalização do mercado da eletricidade. Só para terminar, não deixaremos, gostava de reiterar, e penso que o sabem bem, não deixaremos de estar atentos a este setor, como a diversos setores da economia portuguesa, dada a transversalidade da missão da Autoridade da Concorrência, mas estamos sempre, obviamente, disponíveis para contribuir com a nossa atuação enquanto promotores e defensores da concorrência, mas disponíveis, obviamente, para continuar a contribuir para a discussão destes temas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, como, obviamente, noutras comissões desta Casa. Muito obrigada.
obrigado, Sra. pela apresentação. Na rotatividade desta comissão, hoje cabe ao Partido Socialista iniciar a inquirição e eu darei a palavra ao Sr. Deputado João Marques pelos próximos 8 minutos. Sendo Sra. que, conforme disse, em diálogo.
Certo.
Sr. Deputado, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Dra. Margarida Matos Rosa, Presidente da Autoridade da Concorrência, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quero agradecer os contributos que trouxe esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que são bastante valiosos para a discussão do objeto da mesma. E começo por uma das principais questões que têm sido colocadas nesta Comissão de Inquérito e que inclusivamente lhe dá o nome, que é a existência ou não de rendas excessivas no setor. Apesar do ex-ministro Álvaro Santos Pereira, ouvido aqui em Comissão, referir que existem rendas excessivas, posição diferente pode ser encontrada nos seus dois secretários, ex-secretários de Estado, Henrique Gomes, que sublinha a existência de rendas excessivas, e Artur Trindade, que afirma que a existir, não querendo eu citar, serão remuneradas em excesso. O que lhe parece? Qual a sua opinião sobre esta matéria?
Bom, a autoridade não fez um estudo aturado e completo, extenso, sobre a existência de rendas excessivas ou não. A especialidade da autoridade da concorrência é detectar infrações à lei da concorrência e promover a concorrência nos seus vários setores. No entanto, a autoridade da concorrência, no âmbito dos seus parceiros, tem sempre alertado para determinados riscos. No âmbito dos seus parceiros, em particular junto da ERSE, mas também, se quisermos voltar atrás, no âmbito em particular da recomendação que fez em 2013 ao Governo da altura. Mas a autoridade tem alertado sempre que a taxa de remuneração dos ativos era elevada, que devia ser reduzida. A ERSE reviu inclusivamente esta remuneração em baixa em 2014, em linha com as recomendações da autoridade, e a autoridade continua a questionar sobre se poderiam ou não ser ainda reduzidas, dado que os ativos não enfrentam praticamente risco. Em geral, a autoridade tem sempre defendido, e agora estou a falar em geral ao longo dos anos, mas continua a ser esta a linha, continua a defender a importância de se evitarem remunerações garantidas, desfasadas dos preços de mercado e no âmbito de contratos de longa duração. Estes são bons princípios que se aplicam a este setor como a outros. E estes contratos de longa duração, com estas características de maior risco, trazem naturalmente riscos de sobrecompensação que oneram tipicamente os consumidores. Essa tem sido a opção. E nesse sentido, há de facto aqui situações, houve e há situações de risco que importa acautelar. Mas, de facto, a autoridade, e agora se calhar remetia para a recomendação que a autoridade fez ao Governo em novembro de 2013, alertou para o risco de sobrecompensação nas centrais QMEC, em particular no serviço de telerregulação, e de facto houve uma atuação por parte do Governo, como já aqui tinha referido, tendo sido publicado um despacho que decretou a abertura de uma auditoria independente para avaliar precisamente o risco de sobrecompensação dos QMEC. Foi estabelecida uma nova regra com preço máximo para o mercado de banda secundária, o que veio diminuir o custo associado a esta política. E, portanto, nesse sentido, acho que a resposta vai no sentido que no fundo, que todos partilham.
Ou seja, de alguma forma, essa informação encaixa um pouco naquilo que foi também o estudo da ERSE em relação à passagem destes CAIs para os QMEC, onde refere que permitiu o encaixe de 510 milhões de euros desde 2007 à EDP. Qual é que é, na sua perspectiva, tendo em conta esta situação, o que é que estará na base, digamos, desta passagem e de se tornar os contratos, digamos, como é que mais generosos para a EDP. Qual foi o objetivo dos dois governos que estiveram na altura no processo de negociação dos COMECs? E eventualmente, se entende que eventualmente o objetivo seria dar mais lucro, digamos, margem de lucro à EDP, no sentido de melhorar o processo de privatização, tal como já foi aqui afirmado por algumas personalidades nesta comissão, se considera que deveria ter sido adotada uma solução na altura, como referiu o engenheiro Jorge Vasconcelos nesta comissão, em que os produtores sofreram cortes nos contratos, uma solução à espanhola, como foi aqui referido, e se concorda com o valor, com este valor dos 510 milhões que foi indicado também pela ERSE.
Senhor deputado, gostava muito de poder dar uma resposta cabal e sobretudo, sim, objetiva e séria, sim, mas eu não analisei a questão na altura. Apenas sei aquilo que tem sido dito nesta... Conheço aquilo que tem sido dito nesta comissão. Percebo que houve motivações variadas para se transformar o SCAI em QMEC, mas não gostaria de me pronunciar sobre aquilo que não conheço com total profundidade, e muito menos sobre as motivações de todos os que participaram neste processo, porque posso entender que foram determinadas e posso estar enganada. Pode ser só uma aparência e não a real verdade.
Em relação a esta matéria dos COMEX, só para validar, e se aqui mais do ponto de vista da natureza do contrato, foi descrito que, por vários especialistas, que o decreto-lei dos COMEX de 2004, como blindado, e que após a aprovação deste decreto-lei, que se tornou praticamente impossível fazer qualquer alteração. Não sei se tem informação sobre isso, concorda com esse tipo de afirmações, concorda com a importância ou não da blindagem desse tipo de contratos, ou se, na sua opinião, as alterações foram efetuadas após 2004, não alteraram esses contratos?
Mais uma vez, gostava de lhe dar uma resposta objetiva, mas não tenho o conhecimento suficiente sobre a transformação desses contratos e a blindagem. Apenas posso referir que qualquer contrato deve ser feito da melhor maneira possível para proteger o interesse dos cidadãos, neste caso quando se está do lado do governo, proteger os interesses públicos, e nesse sentido é o único princípio pelo qual eu poderia responder, mas não participei na redação dos contratos, muito menos sei se estariam bem pensados ou não.
Quanto ao processo de inquérito por abuso de posição dominante, que foi aqui apresentado por parte da EDP, a ADC apurou que a EDP Produção manipulou a oferta de um segmento do Sistema Elétrico Nacional entre 2009 e 2013, limitando a oferta da capacidade das suas centrais em regime COMEC para oferecer através das centrais em regime de mercado, de modo a oferecer essa produção, de modo a ser duplamente beneficiada em prejuízo dos consumidores. Vimos há pouco aqui que o mesmo processo se encontra em curso e que o último passo foi o envio à ADC, em novembro de 2018, da pronúncia da EDP Produção relativamente à nota de ilicitude. Qual o próximo passo deste processo, em concreto? Quais são, efetivamente, os custos para os consumidores desta situação e quais as possíveis sanções que podem ser aplicadas à ADP Produção?
Essa pergunta posso responder com conhecimento de causa, felizmente. Ora bem, os custos estimados totais pela autoridade foram 140 milhões. Nesta fase, de facto, a EDP Produção respondeu à nota de ilicitude ou à nota de acusação da autoridade da concorrência. Já mesmo no final de novembro, a autoridade está a analisar todos os argumentos invocados no âmbito dos seus direitos de defesa pela EDP Produção. Penso que teremos uma decisão este ano, uma decisão final este ano. Assim que a autoridade termina a análise dos argumentos trazidos em sua defesa pela visada, portanto, a nossa expectativa é ter uma decisão final este ano e a sanção poderá ir até 10% do volume de negócios da visada, dependendo da gravidade apurada e da duração também da infração.
Obrigado. A propósito das declarações do professor Abel Mateus, ex-presidente da ODC entre 2003 e 2008, segundo as contas feitas pelo mesmo, o sobrecusto do setor elétrico custou 23 mil milhões de euros aos consumidores. Este valor é bem diferente dos 140 milhões de euros que a ADC apresentou no comunicado 12/2018. O porquê das diferenças neste cálculo deste valor, em concreto?
Bem, a resposta é muito simples. Eu não conheço o pormenor dos cálculos do professor Abel Mateus, mas acredito que estejam corretíssimos. Mas a nossa acusação tem a ver apenas com um mercado, que é o mercado de telerregulação, um mercado bastante mais pequeno do que o mercado diário ou o mercado primário, durante 4 anos, 2009 a 2013, portanto um período mais curto, e tem a ver com o impacto daquela atuação, quer em termos de sobrecompensação via mecanismo QMEC, quer em termos de efeito no preço do mercado livre das centrais que não estavam ao abrigo dos QMEC, operadas pela EDP Produção. Portanto, é um mercado bastante mais pequeno, período bastante mais curto, não tem a ver com uma apreciação geral dos custos dos QMEC, salvo erro, que era essa a conta do professor Abel Mateus para todo o sistema.
Muito obrigado. O professor Abel Mateus diz que a liberalização do mercado da energia, utilizou esta expressão, é uma balela. Como presidente da Autoridade da Concorrência, como encara esta opinião? Portugal tem, nos dias de hoje, um verdadeiro mercado liberalizado ou não?
Bom, sabemos que o incumbente ainda tem 77% do mercado em termos de comercialização. Sabemos que também detém grande parte da produção e, nesse sentido, há muito espaço a fazer ainda no sentido de construir ou de obter um mercado plenamente concorrencial. E, nesse sentido, nós também temos procurado, através das recomendações que fazemos, por vezes ao Governo, muitas vezes à ERSE, tornar o mercado mais competitivo, e na eletricidade como noutras áreas e energias. Agora, como disse, grande parte, o que torna também este mercado menos livre ou menos concorrencial é o facto de, como disse há pouco, 90% do consumo associado a uma produção, que não é 90%, mas é um bocadinho menos, mas 90% do consumo, no fundo, está associado a algum tipo de subsidiação ou de garantia. E isso faz com que as regras do mercado não sejam completamente livres, são influenciadas por políticas, porventura justificadas, que enviesam o funcionamento livre do mercado. Mas pode haver justificação para determinadas escolhas. Mas, em geral, eu acho que podemos fazer mais. Obviamente que a Autoridade da Concorrência pode sancionar apenas práticas que tenham a ver com ilícitos à lei da concorrência. E pode fazer recomendações, mas não pode implementá-las sozinha, essas recomendações. Essas recomendações são dirigidas ao Governo ou à ERSE, pode, eventualmente a outras entidades, mas em particular a estas, que devem ponderar se devem ou não implementar essas recomendações em prol dos cidadãos e do consumidor.
O professor Manuel Sebastião, ex-presidente da ADC, afirmou que até 2012 o regulador não tinha poderes para avançar com investigação às rendas de energia. Confirma este facto?
Até 2012?
Até 2012 que não teria poderes para avançar com investigação às rendas de energia.
A autoridade sempre teve poderes para investigar e sancionar práticas restritivas da concorrência. Outras, não. É neste âmbito que nós atuamos. Não sei se estamos a falar da mesma coisa.
Sim, sim. Em relação a este caso concreto e que vimos há pouco da EDP Produção, e foi referido também pelo mesmo professor Manuel Sebastião, que nos casos de abuso de poder de posição dominante que são difíceis de provar. Concorda com esta afirmação? Entende que no caso da EDP, será assim, neste caso concreto da EDP de produção, este caso que estamos aqui a analisar. Queria também lhe perguntar como vê o trabalho e os alertas da ERSE e da Autoridade da Concorrência neste processo. Se acha normal só agora também termos conhecimento destes alertas? Obrigado.
Relativamente aos casos de abuso de posição dominante, de facto, eles são mais difíceis de provar do que eventualmente outros. Até porque, por exemplo, noutros casos de práticas restritivas da concorrência, como sejam as práticas de concertação entre empresas, quando vamos chamar-lhe de cartel entre empresas, uma das empresas pode vir ter com a autoridade e beneficiar do programa de clemência, no fundo, falando da sua atuação ilícita, mas beneficiando de uma isenção de coima, mas permitindo ao mesmo tempo à autoridade descobrir algo que de outra maneira era secreto, era muito difícil de descobrir, a não ser por alguma denúncia que nos chegasse. No caso, nos casos de abuso de posição dominante, não há esse incentivo a que haja uma denúncia ou uma colaboração com a autoridade no sentido de descobrir ou de destapar o ilícito à concorrência. Portanto, o trabalho é feito exclusivamente pela autoridade da concorrência, que muitas vezes tem uma certa assimetria de informação relativamente a quem pratica este abuso de posição dominante. Posição dominante não é por si um abuso. O que é ilícito é abusar da posição dominante, não é? Como muitas vezes se reitera. Mas, de facto, é um trabalho muito intenso por parte da autoridade da concorrência, com muitas diligências relativas no âmbito da investigação deste caso, como de outros, um pouco mais morosas, tipicamente, do que outras, mas que podem ser provadas. E, aliás, é verdade que estes casos são mais difíceis de provar em Portugal como em qualquer outro país, mas não devemos desistir deles por serem mais difíceis. E neste caso em concreto, a sua pergunta dizia a respeito, já não me recordo bem, mas se dizia a respeito à nossa convicção relativamente ao ilícito, sem dúvida, senão não teríamos feito uma nota de ilicitude. Mas obviamente que temos que respeitar o direito de defesa das visadas, desta como qualquer outra, e ouvir aquilo que possam trazer em seu abono.
Volto só aqui à questão dos COMEC e referir o seguinte: a análise da Comissão Europeia de considerar que os COMEC não constituem um auxílio estatal já foi criticada nesta comissão por diversos especialistas em energia, incluindo o engenheiro Pedro Sampaio Nunes e Abel Mateus. Como é que analisa a decisão da Comissão Europeia? A Bruxelas deveria ter analisado melhor estes contratos? E perguntar-lhe também, ao longo dos trabalhos desta comissão de inquérito, tem-se falado muito em lobbies e no poder fortíssimo do setor elétrico. Queria também que nos desse a sua opinião sobre esta afirmação de existência desses lobbies e desse poder sobre o setor elétrico.
São duas questões diferentes. A primeira relativa à análise que a Comissão Europeia fez sobre a questão do auxílio de Estado. De facto, é a Comissão Europeia que tem essa competência de analisar o auxílio de Estado e se é compatível com o mercado interno. Nós não fomos consultados pela Comissão Europeia, mas enviámos à Comissão Europeia, nessa altura, em 2013, a recomendação que tínhamos feito, para conhecimento da Comissão Europeia, a recomendação que tínhamos feito ao Governo no final de 2013 e que, no fundo, a recomendação essa que visava limitar o risco de sobrecompensação que se tinha identificado e também os indícios de subutilização das centrais COMEC, como há pouco referi, e que deram origem depois a este inquérito que abrimos nós, a ADC. Mas essa informação foi comunicada à Comissão Europeia nesse momento, no momento em que eram avaliados os COMEC em termos de auxílio de Estado. Mas, de facto, não posso comentar, só posso obviamente avaliar o comunicado que foi feito pela Comissão Europeia na altura quando tomou a decisão, mas não fomos consultados. Relativamente a lobbies, não sei, eu não, eles não vêm ter comigo, felizmente. Mas também não existem só na energia, imagino eu, existem em várias, mas eu não posso comentar, não, felizmente não tenho tido muito contacto.
Foi também aqui feito uma afirmação de que os grandes grupos de eletroprodutores estavam a ser, entre aspas, levados ao colo. Ou seja, super protegidos. Concorda com esta afirmação?
Em que momento?
Aqui foi pelo presidente, antigo presidente da ADC.
Eu acho que esta conta que nós fizemos e com base em números da ERSE diz tudo, não é? Quer dizer, quando 90% do consumo é de alguma forma subsidiado, acho que são levados ao colo, não é? Se calhar um bocadinho mais do que... Há uma parte, vamos lá ver, há uma parte que é porventura justificável em termos de acesso da população à energia, a outras fontes de energia, etc. Mas temos que calibrar bem a quantidade do subsídio ou do apoio que é dado nesse sentido. 90% parece-me, de facto, excessivo.
É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito bem, agradecendo. Vamos passar agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, 8 minutos de perguntas.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a doutora Margarida Matos Rosa e quem a acompanha. Queria que nos contasse com mais detalhe como é que este processo se desencadeia. Ou seja, desde 2009, cada passo que ele dá, desde que o procedimento, ou seja, o processo não dura desde 2009, mas desde que é detectada a eventual infração até que é aberta a investigação, enfim, a cronologia que aqui nos apresentou, como é que isto se origina, como é que é detectado o eventual ilícito, se foi mediante denúncia, como é que se faz a verificação de rotina por parte da Autoridade da Concorrência, se é que existe uma verificação de rotina destes procedimentos, e em primeiro lugar seria isso.
Muito bem, deixe-me só consultar aqui as notas, isto socorro-me do arquivo institucional e histórico da autoridade, não estando na altura lá, nem em funções, nem a trabalhar na autoridade. Thank you. Bom, eu acho que o primeiro marco importante é em março de 2013, quando a ERC submeteu à Autoridade da Concorrência um estudo que se intitulava Custos de Mercado de Serviços de Sistema e chamava a atenção da Autoridade para um aumento expressivo dos preços praticados no mercado de banda secundária, o tal mercado de telerregulação, em 2011 e 2012. Isto era o que era avisado pelo estudo. E a ERC suscita nessa altura à Autoridade da Concorrência a análise e identificação de eventuais práticas anticoncorrenciais, porque, mais uma vez, tendo a nossa missão bem delimitada, as questões de ilícitos à lei da concorrência são reportadas pelos supervisores setoriais em várias áreas à Autoridade da Concorrência para uma melhor apreciação. Este é um procedimento normal entre entidades setoriais, reguladoras setoriais. Há umas que comunicam mais do que outras, mas também, porventura, tem a ver com uma melhor detecção ou um maior número de casos que permitam essa indicação à Autoridade da Concorrência. Há outras formas de detectar ilícitos à concorrência, pode ser a própria autoridade, através dos seus estudos, que observa comportamentos porventura suspeitos e, nessa altura, a área de estudos entrega esses indícios ao Departamento de Práticas Restritivas da Concorrência, que investiga, se justificar a investigação, se forem indícios fortes, e, nessa altura, durante a investigação, podemos chegar à conclusão que, de facto, há uma convicção muito forte de determinada prática e produz-se uma nota de ilicitude, uma nota de acusações, e mais tarde, se vier a confirmar essa convicção, determina-se uma sanção, avisada ou às visadas. Outros meios de detecção, isto só para dar um enquadramento geral, como é que isto se processa, as denúncias ou as sinalizações podem vir por vários meios, podem vir por via institucional, todas as instituições do nosso país, não só as reguladoras setoriais, podem vir por denúncia anónima. Nós temos inclusive um portal de denúncias que ajuda o denunciante, anónimo ou não, a guiar-se em termos de práticas tipo, em termos de ilícita concorrência. E depois, perante a força dos indícios, decidimos investigar ou não a determinada denúncia. Pronto, mas em concreto, neste caso, 2013, a ERC envia à autoridade um estudo que apontava para um aumento expressivo, como disse, no mercado de banda secundária dos preços. O histórico todo, exatamente. Bom, eu podia percorrer, não sei se quero o histórico todo, mês a mês quase, mas houve aqui uma série de interações.
A pergunta tem um objetivo, que é perceber, como decorreram 6 anos desde o início desse processo, Sim. perceber porque é que decorreram 6 anos, em que é que esses 6 anos foram gastos.
Certo, então, 2013. Em março, perdão, a ERC submete à ADC este estudo. Em novembro de 2013, a autoridade emite uma recomendação ao governo, portanto, passado poucos meses, apesar de tudo, e tendo feito uma análise daquilo que a ERC submeteu consubstanciando-a com a sua própria análise. Emite uma recomendação ao governo com as propostas que já referi, a alteração do mecanismo de revisibilidade dos QMEC, que permitiu baixar aquilo que era pago às entidades que beneficiavam do sistema, solicitação de uma auditoria independente, que foi feita, no sentido de proceder à avaliação do risco de sobrecompensação e do apuramento dos auxílios concedidos no passado em excesso daquilo que seriam concedíveis na base de comportamentos eficientes. Uma avaliação numa base anual do risco de sobrecompensação na aplicação da revisibilidade, tudo isto de recomendação ao Governo. E notificação à Comissão Europeia da revisão do regime dos auxílios de Estado, QMEC. Em novembro, passado alguns dias de 2013, a ADC comunicou à Comissão Europeia, à Direção-Geral da Concorrência, o conteúdo da recomendação que fez ao Governo relativamente ao regime dos auxílios de Estado, /QMEC. Em abril de 2014, houve o tal despacho que já referimos, que, no fundo, corrobora esta recomendação da autoridade. Enfim, há, entretanto, em maio, junho de 2015, a adjudicação ao Brettel Group da tal auditoria independente. E a partir de janeiro de 2016, o trabalho começa, né, após a adjudicação, e em janeiro de 2016 é emitido o primeiro relatório da Brettel. Isto para percebermos onde é que foi perdido o tempo. Perdido? Enfim, às vezes é tempo necessário. É difícil, às vezes, menos tempo. Mas, de janeiro de 2016, a emissão do primeiro relatório. Abril de 2016, emissão de um segundo relatório. Junho de 2016, emissão do terceiro e último relatório do Brettel Group, com determinadas conclusões. E em julho, a Comissão de Acompanhamento desta Auditoria Independente, que incluía a Autoridade da Concorrência, a ERSE e a Direção-Geral de Energia e Geologia, emite um parecer, julho de 2016. Emite um parecer com as seguintes recomendações, e são quatro. Manutenção do sistema estabelecido no despacho de 2014, o 4694/2014, para controle de preço e presunção de proporcionalidade de quantidades oferecidas pelas centrais CMEC no mercado de banda secundária. Segundo, o envio dos relatórios da Brettel e parecer desta Comissão de Acompanhamento à Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia, no âmbito dos deveres de monitorização na decisão sobre o auxílio estatal que estava a ser apreciada. Terceiro, a devolução aos consumidores da sobrecompensação apurada, que era entre 47 e 73 milhões de euros no período que ia de 2009 ao primeiro trimestre de 2014. E quarto, o envio dos resultados apurados na auditoria às autoridades competentes, a saber, a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral de Energia e Geologia e a ERSE, no sentido de encontrar formas regulatórias ou sancionatórias mais adequadas para tratar estes indícios. Agora, de facto, em setembro, isto foi em julho, em setembro, a Autoridade da Concorrência abriu o inquérito. Portanto, não houve uma perda de tempo, diria eu, não houve um tempo excessivo. As conclusões da Comissão de Acompanhamento, com base no relatório da Auditoria Independente, foram em julho. Em setembro, a Autoridade da Concorrência abriu o inquérito. Entretanto, entre 8 de setembro de 2016 e, para ser mais concreto, em novembro de 2016 e agosto de 2018, realizou a Autoridade da Concorrência, agora falando apenas pela Autoridade da Concorrência, porque outras entidades tomaram as diligências também com base nestas conclusões do relatório da Comissão de Acompanhamento. Foram realizadas, neste período de tempo, final de 2016 até meados de 2018, diligências de investigação, que incluem pedidos de elementos vários à Visada, em particular, mas também à REN, que é a entidade gestora da Rede de Transporte do Sistema Elétrico Nacional. E, para além destes elementos, foi construída a nota de ilicitude que emitimos em setembro de 2018. Este foi o cronograma. Não, podia ser mais exaustivo e, se precisar de mais pormenores, podemos, obviamente, facultá-lo com todos os passos. Não, mas isto para dizer que não me pareceu que fosse um tempo ocioso por parte de todos os envolvidos, mas, de facto, leva o seu tempo.
Muito bem. De qualquer modo, quer dizer, acho que é muito... É natural que gere perplexidade que, desde o primeiro momento em que são identificados pela ERSE os indícios de uma prática irregular e depois começam a ser confirmados pela Autoridade da Concorrência até ao momento atual em que ainda estamos em processo, tenham decorrido já 6 anos e, portanto, que há aqui, digamos, no mínimo uma grande complexidade para chegar a conclusões sobre estas matérias. A minha pergunta é, referiu-se às recomendações feitas ao Governo para que procedesse junto da Comissão Europeia para a revisão da apreciação que ela tinha feito sobre os CMEC, se interpretei bem, não é? Uma das recomendações da Autoridade da Concorrência era que que era uma recomendação ao Governo, pressupõe-se, foi que remetesse à Comissão Europeia o pedido de reapreciação do mecanismo COMEC à luz das regras da concorrência europeia. Pergunto se essa medida foi tomada por algum governo e, em segundo lugar, se as conclusões da auditoria foram, tal como também recomendou a autoridade, remetidas à Direção-Geral de Concorrência. Eu não percebi se foi a autoridade que as remeteu ou se recomendou que fossem remetidas, mas se essas conclusões chegaram à Direção-Geral de Concorrência ou não, e se houve da parte da Direção-Geral de Concorrência alguma reação a essa auditoria?
A nossa recomendação foi que fossem enviadas, de facto, mas não tenho conhecimento. A Comissão de Acompanhamento é que, não nós só, mas a Comissão de Acompanhamento, da qual fazíamos parte, fez essa recomendação, de facto, ao Governo, que fossem enviadas as conclusões à Direção-Geral de Concorrência, mas não tenho conhecimento, poderão ter sido enviadas, não tenho conhecimento se foram ou não. As conclusões do terceiro relatório foram, salvo erro, em junho e julho de 2016, portanto, terá tido que ser nessa altura.
Se tiverem sido transmitidas, terá sido em 16.
Fazia parte das recomendações fazê-lo, mas não tenho conhecimento se o foram.
Quanto à revisão do COMEC pelas autoridades europeias, que também foi uma das recomendações que fizeram ao Governo, não foi?
Sim, apenas demos conhecimento, a autoridade da concorrência deu conhecimento em 2013 à Comissão Europeia da recomendação que tinha feito ao Governo relativamente à questão da revisibilidade ou da revisão da revisibilidade, do mecanismo de revisibilidade COMEC. Mas não sei se foram tidas em conta estes
não receberam
elementos.
Nenhuma reação da parte da Comissão Europeia?
Não tivemos reação, não fomos contactados, não. Posso só voltar atrás numa coisa que disse relativamente à perplexidade, relativamente ao tempo que passou, os 6 anos. A única diferença que há aqui, e talvez tenha feito, tenha levado a autoridade da concorrência a esperar para investigar logo, podia ter investigado logo, eu não estava na altura, portanto posso estar a ser menos justa relativamente a quem lá estava e que apreciou devidamente o tema. A diferença relativa, se não tivéssemos uma auditoria independente e uma comissão de acompanhamento nesta altura, a autoridade da concorrência teria eventualmente avançado para uma investigação com base no relatório da ERSE. Esta é a diferença. Mas, havendo uma recomendação ao Governo, tendo sido constituída uma auditoria independente, eu diria que é expectável esperar pelos resultados da auditoria independente para confirmar ou não esses indícios. Mas, não tendo havido essa auditoria independente, poderíamos ter prosseguido de maneira independente e sozinhos nessa investigação.
Ok, obrigado. O professor Abel Mateus disse, já foi aqui referido, criticou frontalmente a decisão de 2004 sobre a ajuda de Estado feita pela Comissão Europeia. Já depois, bem depois, em 2017, a Comissão Europeia vem também apresentar uma decisão de encerramento da investigação à questão da extensão do domínio hídrico das barragens em Portugal e a decisão de arquivar a matéria relativa à metodologia de cálculo da compensação a pagar pela EDP por essa extensão. A questão da metodologia de cálculo já tinha sido criticada por diversas entidades, a começar pela REN, mas também pelo próprio governo português, que enviou um relatório em novembro de 2012 à Comissão Europeia, criticando ou distanciando-se da ideia de que o cálculo deveria ser feito por duas taxas e não apenas por uma, e com o que isso implicou em termos de compensação à EDP. A minha pergunta é qual é a visão da Autoridade da Concorrência sobre o arquivamento dessa componente da investigação, em primeiro lugar, a questão da metodologia de cálculo. Em segundo lugar, na outra componente, que era a adequação do procedimento que isentou de concurso aquela extensão da concessão, e essa investigação continua em aberto. Pergunto qual é o parecer da Autoridade da Concorrência sobre essa extensão sem concurso e se, no âmbito da investigação que ainda decorre, a Autoridade da Concorrência foi abordada pela Comissão Europeia para se pronunciar.
Bom, a resposta é não, não fomos abordados. E em termos gerais, o que nós sempre temos defendido, para esta área como para todas, é de facto o recurso a procedimentos competitivos, evitando as extensões de concessões, abrindo novo concurso, procedimentos competitivos abertos e participados, ou seja, o desenho de um concurso de maneira que, desenhar o concurso de maneira que a participação seja elevada, para que haja tensão concorrencial que leva a um preço mais baixo para a concessão, ou uma qualidade mais elevada, ou as duas se possível. E sempre que possível com a duração mais curta possível, tendo em conta a adequação, obviamente, ao tipo de concessão. Mas estes são princípios gerais que nós defendemos sempre. E nesse sentido, eu posso dizer, não fomos abordados relativamente a esse tema.
Pergunto-lhe também se foram abordados, se foi abordada a autoridade, quanto à questão da extensão das tarifas garantidas para a produção eólica. Na medida em que trata-se de centrais atribuídas por concurso, não sei se é matéria com que estejam familiarizadas, porque se eventualmente nunca chegou à autoridade, pode ser que não a conheçam. Portanto, basicamente, a potência eólica instalada em Portugal, na sua totalidade, foi abrangida por uma extensão de um regime de tarifa garantida por um período adicional, em contrapartida de uma prestação financeira, portanto, comprou uma extensão de contrato, e isso com centrais que foram atribuídas por concurso. E, portanto, se isto não configura, na ótica da Autoridade da Concorrência, uma alteração das condições que presidiam ao concurso inicial. E, em segundo lugar, se dentro da lógica da recomendação de não realização de contratos de longa duração, se parece adequada à autoridade que em 2012 tivesse sido negociado um regime com implicações tarifárias que decorrerão durante anos até 2027, 2030 e por aí adiante.
Gostava de me pronunciar, mas não analisámos, não participámos nessa altura. Diga? Não analisámos. Não fomos consultados, não analisámos.
Para nós percebermos melhor, e quem nos está a ouvir e a acompanhar pela televisão, numa decisão política deste tipo, que é uma decisão de tipo contratual e que tem implicações na configuração do próprio mercado elétrico, quando o regulador do setor não toma a iniciativa de pedir à Autoridade da Concorrência que se pronuncie, tem a Autoridade da Concorrência, por defeito, informação circunstanciada acerca do novo decreto e pode pronunciar-se querendo, ou tem que investigar por meios próprios sobre a produção legislativa? Como é que isto acontece no âmbito da Autoridade da Concorrência?
Há diferenças. Em termos gerais, a ERC consulta-nos sobre decisões que venha a tomar e que normalmente vão à consulta pública, mas consulta-nos diretamente e tem em conta dentro da medida do possível e penso que conjugando todos os fatores, a nossa opinião. E desse ponto de vista, a relação institucional é de ótima colaboração e cooperação no sentido de obter um mercado mais competitivo, mais concorrencial, em benefício do consumidor. Relativamente ao governo, aos governos em geral, eles não têm que nos consultar. Por vezes nós tomamos conhecimento de algumas matérias em que queremos ter opinião, achamos que devemos ter opinião, pode ser tido em conta ou não, com toda a legitimidade, e emitimos recomendações, mas muitas vezes nós só tomamos conhecimento de algumas matérias quando elas já estão muito avançadas ou até já em discussão na Assembleia e, portanto, por vezes já é tarde. Ou já vimos um bocadinho tarde. Não nos coibimos de emitir recomendações, achamos mesmo que temos o dever de emitir recomendações sempre que esteja em causa alguma medida que comprometa as condições de concorrência em qualquer mercado. Quando os diplomas ainda estão a ser preparados fora da esfera pública, é muito difícil nós descobrirmos, sabermos tudo, a não ser que o governo tome a iniciativa de nos consultar e por vezes fala, os governos por vezes fazem, mas são poucas as vezes para aquilo que nós gostaríamos, é verdade.
Eu ia terminar com o seguinte, nós... No final deste trabalho, uma das coisas que eu, pelo menos, aspiraria a que esta comissão de inquérito conseguisse era que encontrássemos, da parte dos vários reguladores e de quem a eles recorre, ou pelo menos deles precisa, sugestões e propostas de melhoramento da relação institucional e do papel que cabe às instâncias de regulação. E quando nos confrontamos com descrições como aquela que acaba de fazer, ficamos com a sensação de que há imenso terreno por onde avançar em termos dessa evolução institucional e dessa capacidade de termos mais transparência e mais, digamos, capacidade de intervenção dos reguladores em nome do interesse público que é suposto defenderem. E, portanto, pergunto, há na Autoridade da Concorrência alguma reflexão a respeito dessas reformas sobre os procedimentos, sobre as rotinas e as obrigações institucionais, seja dos órgãos de soberania, seja dos próprios reguladores enquanto tal, perante os cidadãos, que na área da energia sejam pertinentes e que lhe pareça que estejam a precisar da atenção do legislador?
Obrigada pela pergunta, porque é um bocadinho mais ampla, sai um bocadinho do tema técnico dos COMEC, mas permite-nos, de facto, dar uma opinião que pode ser válida para o futuro, mais imediato.
Vou-lhe dar só um exemplo, já agora, para esgotar completamente o meu tempo. Eu já não vou à segunda ronda, de qualquer modo. Nós temos aqui um exemplo que é flagrante e que tem vindo a ser sempre utilizado para ilustrar esta discussão, que é a do parecer sobre o Decreto-Lei 240 de 2004. E tanto o DERS. Mas tanto o DERS como os documentos que a Autoridade da Concorrência na altura produziu só vieram a ser conhecidos agora. Nunca circularam para além dos gabinetes do Governo, nem sequer na Assembleia da República. E, portanto, nós confrontamos-nos com essa limitação, que é espantosa, quer dizer, como é que o legislador não teve conhecimento automático daquela matéria, mas vemos que, que há muitos outros terrenos em que este funcionamento poderia ser muito melhorado. E eram essas sugestões que eu lhe pedia. Obrigada pela tolerância.
Bom, então alguns pontos sobre esta questão, se tiverem paciência para me ouvir sobre eles, todos. Mas, de facto, é um tema que eu gosto e acho que, de facto, para além daquilo que está previsto na lei, pode-se fazer bastante mais. Em termos de cooperação com os reguladores setoriais, há deveres previstos na lei, deveres de cooperação, de parte a parte, no sentido, por exemplo, dos reguladores setoriais sinalizarem à Autoridade da Concorrência indícios de práticas ilícitas relativamente à lei da concorrência e, como já disse, por vezes fazem. Se não o fazem mais vezes é que porventura não os detectaram, não estavam tão alerta para determinados indícios ou de cartelização ou de outra prática de abuso de posição dominante, por exemplo, mas têm sido feitos, e aliás a prova é esta comunicação, este estudo que nos foi enviado pela ERSA, a sinalizar um possível abuso de posição dominante. Eram indícios naquela altura. Por um lado, está previsto na lei, da mesma forma que a Autoridade da Concorrência tem de consultar os vários reguladores setoriais quando tem em mãos uma investigação relativa a práticas restritivas da concorrência em vários setores. Temos uma acusação, consultamos os reguladores setoriais, ouvimos, tomamos na devida conta a opinião do regulador setorial, antes de emitirmos a nossa decisão final. Isto é o que está previsto na lei e é assim que é feito, funciona, está previsto na lei e é feito. É sempre bom saber. Para além disso, nós temos tido na Autoridade da Concorrência uma política de transparência e agora eu falo mais recentemente porque muitos dos nossos parceiros eram feitos e, como disse, e bem, ninguém os conhecia. Passámos a publicar os nossos parceiros no nosso site, todos os parceiros para a ERS, para a ANACOM, para várias outras instituições, entidades setoriais ou não. Os próprios parceiros à Assembleia da República estão publicados no nosso site e são publicados de maneira tempestiva. Claro, quando se está a discutir uma alteração à lei em que o Governo solicita o nosso parecer, mas ainda é algo embrionário, esperamos antes de publicar, esperamos pela altura certa para publicar, mas publicamos na mesma para que fique registada a nossa posição para o interesse público, diria eu. Mas isto é algo que estamos a fazer desde há relativamente pouco tempo, eu diria talvez desde setembro de maneira reiterada, desde o ano passado, tomámos essa decisão consciente de publicar sistematicamente os nossos parceiros. De maneira que eles estão lá todos em diferentes temas, para que o cidadão, e qualquer cidadão, os possa consultar e ver a nossa posição. Transparência. Depois, de maneira mais proativa e de maneira a fomentar uma maior compreensão mútua entre reguladores setoriais e a Autoridade da Concorrência, temos feito de maneira sistemática também, desde 2017, seminários bilaterais com todos os reguladores setoriais, e aqui não só aqueles que estão abrangidos pela Lei Quadro, mas para além desses também, de maneira a que eles conheçam, de maneira que no fundo eles possam saber identificar de maneira mais fácil os indícios de infração à lei da concorrência. Porque é óbvio que qualquer regulador setorial tem uma miríade de leis e regulamentos que tem que fazer respeitar naquele setor. Mas a lei da concorrência não é a sua prioridade, apesar de estar previsto na lei esta colaboração. Não é a sua prioridade, não é a conhece melhor, não sabe identificar os indícios tão bem como nós. Temos feito estes seminários bilaterais com todas as entidades, faltam-nos duas, salvo erro, passámos em revista praticamente todas, de maneira que conheçam, que possam reportar de maneira mais fácil esses indícios à Autoridade da Concorrência, para que nós possamos intervir mais e em todos os setores, e não tipicamente só num ou dois ou três, todos, dada a transversalidade da nossa missão. E, portanto, em termos de relacionamento institucional, acho que há, por um lado, algo que está previsto na lei e que funciona, mas podemos ir além daquilo que está previsto na lei e temos-lo implementado. Transparência, o mais possível. E por vezes, gerando algum desconforto por parte de quem não queria ouvir a nossa opinião naquele momento, etc, etc. Mas comprometemos a publicar os nossos pareceres para que possam ser, já que fiquem registados para memória futura, e que possam ser devidamente apreciados naquele momento, um pouco mais tarde, quando for útil. Relativamente a outras instâncias, outros órgãos, que não as entidades reguladoras setoriais, podia haver uma configuração diferente. Podia haver, por exemplo, uma obrigação de ter em conta, cada vez que se legisla, isso agora estou a falar em termos perspectivos, cada vez que se legisla, diga, podia haver a necessidade de pedir um parecer prévio à Autoridade da Concorrência antes de legislar, para identificar eventuais barreiras contidas na legislação, inadvertidas, porventura, e que nós possamos eliminar antes de criar algum malefício à concorrência no, em determinado setor. Não é impossível de imaginar. É verdade que nós somos cerca de 90 pessoas, portanto, também, se calhar, avaliar todas as peças legislativas seria um esforço grande para a autoridade. Mas nas mais importantes, acho que é positivo, é salutar, pode-se melhorar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, tem agora a palavra por 8 minutos também.
Muito obrigado, Presidente. Queria cumprimentar Doutora Margarida Matos Rosa, é um prazer revê-la nesta outra comissão. Eu percebo, não pedi desculpa porque só cheguei agora, mas também não estarei muito longe se disser que a resposta a várias perguntas foi, não era do meu tempo, não estava lá e, portanto, eu também não lhe vou fazer perguntas do tempo em que não exercia essas funções, porque conheço bem desde quando é que as exerce, mas ainda assim quero acreditar que não há um hiato, que a Autoridade da Concorrência é uma linha contínua, e tem memória, é uma organização com memória, e, portanto, e ainda agora acabou por sugerir, bem, que às vezes seria avisado aos decisores estarem atentos ao que diz, o que pensam e o que dizem os reguladores, os eletroreguladores, se não mesmo consultar o regulador. A verdade é que eu tenho neste processo, e não é com Vossa Excelência, é com a Autoridade da Concorrência, e fiz ainda ontem essa pergunta, ficou claro da inoperância, para não dizer mesmo, em determinada altura do coluio, mas houve quem utilizasse essa expressão, entre reguladores e um conjunto de instrumentos legislativos que ainda não sabemos, mas começam a ficar claros que não foram muitos deles na defesa do interesse público. E porquê? Porque houve um grupo de portugueses que fizeram uma queixa na União Europeia sobre a transição dos CAIs para os CMEX. Fizeram até alertas de que essa transição poderia ser configurada uma ajuda de Estado. Claro que as empresas e quem ouvimos, isso a União Europeia já confirmou esse negócio, fez alertas, mas considerou que não havia nenhuma ajuda de Estado. Ainda assim, a própria passagem dos CAIs para os CMEX continua a deixar dúvidas, porque há também quem alegue que isso fere o artigo 101 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E porquê? Porque ele diz mesmo que são incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações e de empresas e todas as práticas concertadas que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre Estados-membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno. Portanto, temos aqui um problema de concorrência no mercado interno. E eu queria perguntar se conhece esta argumentação feita por um conjunto de portugueses, se encontrou na Autoridade da Concorrência esta mesma dúvida sobre a aplicação do artigo 101, porque de facto nós temos... Porquê? Porque vários reguladores vieram dizer, aliás, houve mesmo um ex-regulador que disse, não existe esta história do mercado liberal na energia, é uma balela, não existe. Não existe concorrência, não existe mercado e, portanto, eu digo, como é que um regulador diz isto quando, afinal de contas, houve portugueses que chamaram a atenção para essa dificuldade? Eu não sei se é verdade ou não, porque estes mesmos grupos de cidadãos dizem que ainda temos que, porventura, pedir à União Europeia ou ao Superior Tribunal Europeu que volte sobre essa matéria a discernir, mas a verdade é que sobre essa matéria não encontramos nada. E há um instrumento legislativo, que é o Decreto-Lei 240/2004, que parece vir conformar tudo isto. A ERSE diz, bom, nós fomos praticamente afastados da análise e do parecer sobre esse decreto-lei. Parece que o decreto-lei, há notícias que dizem no dia em que a EDP foi governo, parece que saiu da própria empresa, ou seja, de um interessado e não propriamente do poder legislativo. Mas a verdade é que, perguntando ao anterior presidente da ADC, Manuel Sebastião, porque há notícias de que, por exemplo, existia na Autoridade da Concorrência uma equipa de 4 pessoas a investigar os CMEX. E há até no Ministério Público acusações que o regulador durante 10 anos não fez nada. E eu gostava que me dissesse, primeiro, genericamente, se este artigo 101, isso, aquilo, essa análise que fez do setor, configura ou não algum atropelo ao mercado de concorrência. Mas depois, nesse caso concreto, eu gostava de saber se encontrou ou não encontrou essas 4 pessoas, esse trabalho feito, essa análise feita sobre os CMEX, uma vez que pelo menos um relatório nós encontramos, que é um relatório assinado pelo Dr. Manuel Sebastião a chamar a atenção para vários fatores que podiam configurar sobre custos, em particular o valor água. E, portanto, que a Autoridade da Concorrência sobre a matéria de produzir documentação, isso é verdade. Que durante anos não fez nada, também é verdade. Que é uma pergunta feita diretamente por mim. Porque é que não fez? A resposta foi, não me foi solicitado. Bom, à data nós ainda não tínhamos alterado a lei da Autoridade da Concorrência, não tínhamos reforçado os poderes que hoje já existem da Autoridade da Concorrência poder atuar sem que precisar que alguém o solicite e até dar poderes de investigação mais reforçados. A verdade é que, no fundo, era saber se existia, se encontrou, se não encontrou nada feito, se o trabalho ficou a meio, se mandou, se foi arquivado por quem, porque essa informação era importante. Se não encontrou, também registaremos a resposta. Porque se de facto a ADC teve este tempo todo, o Ministério Público acusa que nada fez, notícias dão conta que até existia uma equipa, se calhar de nada serve pedir parecer às autoridades da concorrência, se no fim do dia... O governo tem que legislar com aquilo que lhe parece melhor. Era só.
Bom, muito obrigada. Eu acho que a ADC tem agido... Enfim, eu posso falar com maior propriedade desde que conheça a Autoridade da Concorrência, desde o final de 2016, mas eu acho que agiu de forma exemplar neste
dossiê. Mas conhece esta investigação do Ministério Público? Conhece pelo menos aquilo que sai nas notícias?
Só nas notícias. Só das notícias. Mas esta da autoridade não tem a ver com a do Ministério Público. Esta que deu origem à nota de ilicitude do ano passado, mas de antes não tenho conhecimento, a não ser daquilo que foi feito pela autoridade da concorrência e que se consubstanciou numa recomendação ao governo da altura, em final de 2013, que deu origem à auditoria independente, que deu origem ao despacho de 2014 e que veio confirmar a existência de indícios de subutilização no mercado de telerregulação de algumas centrais ao abrigo dos CMEC, favorecendo outras não abrangidas pelos CMEC. E nesse sentido a autoridade agiu. Assim que saíram as conclusões do relatório, a autoridade, quando digo assim que, enfim, já vimos aqui a cronologia, foi entre junho, julho e setembro, abriu o inquérito, começou a investigar, abriu o inquérito em, já não me recordo, setembro, novembro, deixa-me lá ver, setembro de 2016, e adotou uma nota de ilicitude em setembro de 2018. Já aqui falámos da necessidade de recolher elementos, de analisar a argumentação que nos é trazida pela visada, mas a verdade é que há a convicção de que houve um ilícito à lei da concorrência, foi emitida uma nota de ilicitude e estamos em condições, penso eu, de emitir uma decisão este ano, final. Para trás, que há pessoas, apesar de sermos os 90 que eu já referi, que há pessoas que conhecem bem este setor na Autoridade da Concorrência, é verdade, que continuam a trabalhar neste dossiê, é verdade, todas elas, enfim, e outras que entretanto chegaram à Autoridade da Concorrência. Portanto, eu acho que o conhecimento não se perdeu. Mas não sei se estou a responder bem à sua pergunta.
Não, a minha pergunta é se conhece, se encontrou este trabalho de 4 pessoas sobre os CMECs, sobre a extensão de concessões hídricas e os trabalhos terão de ocorrido entre 2008 e 2009.
Não tenho conhecimento desse trabalho, para ser muito concreta, pessoalmente. Posso verificar junto à autoridade se ele existe, mas não...
Então eu solicitava-lhe que pudesse verificar e se encontrar documentação que, se não se importa, posso fazer o pedido escrito que possa enviar a esta comissão.
Deixe-me só referir que tudo aquilo que encontramos foi enviado. Agora, se existe mais, pode ser algum draft, alguma versão não oficial, e aí já não enviámos, obviamente, só documentos finalizados, mas vou verificar.
Só sobre o artigo 101, vês que a legislação europeia da concorrência é clara.
Sim.
E sei que a conhece bem.
Muito bem. Deixa-me só ver. Bom, sobre esta queixa, eu penso que já aqui referi também que nós não fomos consultados pela Comissão Europeia, não temos conhecimento da análise que a Comissão Europeia fez. Pronto, Pronto, apenas conhecemos as conclusões finais de que eram auxílios de Estado compatíveis com o mercado interno.
Sr. Deputado, terminou? Muito bem, relativamente à questão suscitada da documentação, eu penso que vamos verificar junto dos serviços e também solicito também a cada um dos grupos parlamentares para percebermos se os documentos referidos que dizem respeito a um período temporal muito específico, que não é claramente o tempo de vigência do mandato da Sra. Doutora, foi ou não pedido. Se não foi pedido, teremos que pedir. Se foi pedido, solicito desde já, Sra. Presidente, que verifique se de facto há mais alguma informação relativamente a esta equipa de 4 pessoas que supostamente trabalhou ou não nos serviços. E assim sendo, passaríamos agora para o PCP e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, também por 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e começar por agradecer não apenas a abordagem na intervenção e na apresentação inicial, mas também mesmo nas respostas que tem vindo a dar, que não é apenas em relação àquele processo eu não acompanhei, não sei, não ficou só nisso, mas tem vindo a abordar, digamos, aquilo que tem sido a intervenção da Autoridade da Concorrência ao longo desses anos, desde 2010, por exemplo, 2013, etc. E, portanto, não seria uma reunião assim tão rica, não seria uma audição assim tão substancial se estivéssemos apenas a falar do seu tempo de mandato, estamos a falar da autoridade e da intervenção da autoridade ao longo desse tempo. E eu queria começar por valorizar isso. E nesse contexto, estávamos aqui a falar e a considerar o problema ter sido detectado pelo primeiro Presidente da Autoridade da Concorrência, Abel Mateus, logo no início, em 2004-2005. Como é que avalia, qual é a consideração que faz relativamente ao tempo que decorreu, passou aquele tempo, passaram 2 Presidentes da Autoridade da Concorrência, até se ter iniciado o processo com vista à eliminação e com tudo aquilo que pelo meio se desenvolveu, porque nós não estamos a falar de 2010, 2013, 2016, estamos a falar de um processo mais prolongado. Qual é a avaliação que faz e a consideração nesse plano?
Se eu bem entendo, está a falar, no fundo, do tempo e do tempo, porventura, excessivo que a opinião demora a formar-se e, eventualmente, a ser veiculada. É uma mera opinião. Eu não estava lá, não tive intervenção direta nem indireta nestes assuntos, mas relativamente a efeitos excessivos ou nefastos para o consumidor destas políticas, demora tempo a materializar-se. Imagino que não seja a partir do momento em que se está a delinear a medida que se consiga vislumbrar o real impacto destas decisões políticas. E, portanto, demora sempre. Todas as decisões demoram o seu tempo a materializar-se, demora tempo a verificar-se o impacto, o real impacto para o cidadão. E, portanto, não é de estranhar, penso eu, que não é, mas é uma mera opinião. Eu não posso estar a sancionar comportamentos de pessoas que desconheço até. Mas tudo isso, quer dizer, eu diria, mesmo no nosso caso, por exemplo, do caso que estamos agora a apreciar, os efeitos de um comportamento de subutilização de uma central em benefício de outra, em detrimento de uma e benefício de outra, demoram tempo a materializar-se. Não começam no dia 1 em que os COMEC começam a vigorar. E daí o comportamento ter sido detectado em 2013, No princípio, por reporte aos anos 2011 e 12, olhando melhor, começamos a detectar sinais desde 2009, mas eles em 2009 ainda são pouco visíveis e, portanto, começam a consolidar-se e a materializar-se de maneira mais visível mais para a frente. De facto, estas questões demoram o seu tempo a visualizar-se na sua plenitude.
Obrigado. Quando estava a Sra. Presidente a dizer que o problema foi detectado em 2013, estava a referir-se à recomendação que tem vindo aqui a ser falada, a recomendação ao Governo sobre os COMEC, e certamente que temos presente essa recomendação. Aliás, já na altura, em 2014, em fevereiro, nós tivemos nesta casa essa abordagem. E eu julgo que, até para registro desta reunião, com prejuízo do tempo das minhas perguntas, eu julgo que vale a pena realçar o ponto 48 desse documento, em 2013, ponto 48 que diz: com a assinatura do SCAI, todos os riscos de natureza concorrencial que poderiam advir do processo de liberalização passaram, segundo este modelo, a ser suportados pelos consumidores. Qualquer perda que pudesse advir do processo de liberalização, associada a uma eventual redução da produção ou do preço de mercado, ou mesmo a qualquer subida de custos, seria suportada pelos consumidores. E ponto 53 dessa recomendação: conforme as apresentações de resultados da EDP, a introdução do sistema COMEC em julho de 2007 garante a preservação do vale dos CAIs baseado num retorno real antes de impostos de 8,5% sobre ativos e uma margem bruta contratada estável nos próximos 10 anos. E continua, portanto, estamos perante uma informação que é muito claramente e taxativamente apresentada. Agora, onde eu discordo da leitura que tem vindo aqui a ser feita é relativamente ao ano a que se reporta o surgir do problema 2013. E eu baseio-me numa nota de rodapé, porque a nota de rodapé, logo na primeira página da recomendação, remete para um parecer apresentado pela ERSE à Autoridade da Concorrência em 2010. Se estivéssemos apenas a falar... Sim, é o parecer que a ERSE apresentou à ADC no âmbito do processo... EDP Grenvoga, decisão da ADC de 13 de dezembro de 2010. E esta nota de rodapé resulta daquilo que é apontado no ponto 2 da recomendação, que diz, de facto, e no que se refere ao mercado de prestação de serviços de regulação secundária, a ERSE assinalou a reduzida participação das hidrelétricas e continua. Portanto, nós estamos a falar de uma matéria que... aprofundadamente foi tratada na recomendação de 2013. Surgiu perante a ADC em 2010 num parecer da ERSE. Não sei se me faço entender. E a questão que se coloca é de um diferimento não de alguns meses, mas sim de 3 anos. Já vimos coisas piores do que demoras de 3 anos. Ainda assim, nós estamos perante uma circunstância em que um problema detectado em 2010 por uma entidade reguladora setorial e comunicada à ADC teve, na verdade, um desenvolvimento que aparece passado 3 anos, em novembro de 2013. E o que eu lhe pergunto é se isto tem a ver com os tempos próprios das entidades reguladoras, que vem um bocado na linha daquilo que dizia há pouco, se é por falta de meios, por consideração de outras prioridades, como é que explica, lá está, não estou a falar de opções suas, Senhora Presidente, estou a falar da intervenção em geral da ADC, e é por isso que mais uma vez eu agradeço que seja essa a vertente da análise que estamos aqui a fazer.
Não, agora, eu a única coisa, não conheço essa nota de rodapé, mas só o facto de me dizer que é uma nota de rodapé, se calhar diz-me que não, poderia não estar suficientemente destacada para que a autoridade da concorrência lhe desse a força suficiente em termos de investigação. Agora, isto é como todos os indícios. Às vezes os indícios começam a surgir, mas não são suficientemente fortes, e à medida que o tempo vai passando, eles vão se adensando e tornam-se mais visíveis e no fundo, levam uma entidade a agir de maneira mais determinada e com maior convicção. Porque, não sei este caso em concreto, não gostava de estar a pronunciar sobre ele, porque não sei o que é que presidiu à escolha de não tomar uma ação concreta naquele momento, em detrimento de outro, mas por vezes temos denúncias, muitas denúncias, que não são suficientemente evidentes ou consubstanciadas para que a autoridade, com os seus recursos limitados, escolha dar prioridade a essa investigação. Por vezes tem outros com maior outros indícios, com maior força, com maior evidência, que levam a que a autoridade dê prioridade a esses. Mas, em concreto, gostava de ser mais específica, mas não conheço o que presidiu a essa escolha.
No seguimento da recomendação que estamos a falar, já foi dito também pela Sra. Presidente o despacho 46/2014 e outro, que é o 10.622, de 18 de agosto de 2014, procurando responder, digamos assim, aos requisitos da recomendação. Para lá da existência ou da eventual demora dos meses que leva a que um despacho exista ou não, e isto é mais fácil de aferir, é se existe ou não um despacho que trate daquele assunto, que avaliação, que seguimento fez a ADC e faz a ADC em geral sobre o cumprimento e a aplicação e as consequências das suas recomendações? Faço-me entender. Há pouco falava da questão do ponto 4, do envio ou não, da notificação ou não para a União Europeia e a dúvida se sim ou não isso aconteceu. Como é que se processa? Eu não gosto da palavra, da expressão follow-up, mas seguimento, talvez. Como é que se processa a avaliação do seguimento, da concretização das recomendações, para que não sejam atos claro, gratuitos, não é? Melancólicos. Pronto, desabafos.
Não são desabafos. Nós levamos as recomendações
a sério. Daí a pergunta, para que não sejam, o que é que se faz?
E são bem pensadas, são bem ponderadas, são deliberadas em conselho antes de serem enviadas. Agora, o seguimento é algo que me preocupa. Aliás, se falar com qualquer pessoa da autoridade, sabem que eu acompanho e pergunto que seguimento teve aquela recomendação que fizemos à ERS na consulta de setembro e aquela que fizemos em 2017, em julho. E pontualmente fazemos uma verificação daquilo que foi realmente implementado, realizado ou não. Não nos compete, tipicamente, implementar essas recomendações. Portanto, também é necessário reconhecer a legitimidade, quem a tem, para seguir ou escolher não seguir as nossas recomendações. Apesar de nós acreditarmos que elas são bem fundadas, positivas para a sociedade e para os mercados em que as fazemos. Somos insistentes, mas também escolhemos os momentos em que merece a pena chamar a atenção de determinado membro do governo ou determinada entidade reguladora para insistir nas recomendações. Mas temos que respeitar a sua soberania e, portanto, tipicamente fazemos podemos escolher fazer um acompanhamento bilateral com os órgãos de soberania, com as entidades reguladoras ou outras. Também podemos escolher fazer um acompanhamento próprio das recomendações que fizemos. E, por exemplo, fizemos um no ano passado, salvo erro, ou há um ou dois anos, já não me recordo bem, sobre os vários pacotes de recomendações que fizemos para o setor dos combustíveis. E foram vários ao longo dos anos, vários. E fizemos o nosso próprio estudo sobre a implementação daquelas várias recomendações exaustivas sobre para o setor dos combustíveis. E fizemos essa avaliação, publicámo-la, sobre aquilo que foi realizado, implementado, e por quem e em que altura. E quando achamos que merece a pena fazer outra vez um levantamento exaustivo das recomendações para determinado setor, podemos escolher fazê-lo e, de própria iniciativa, voltar a chamar a atenção da sociedade e dos vários órgãos tipicamente interessados nestas matérias para poderem saber aquilo que ficou por fazer, foi recomendado, ficou por fazer, ninguém achou que fosse importante, mas se calhar merece a pena. Sobretudo quando achamos que são mercados em que continuam a haver problemas de concorrência.
Muito obrigado. Então, nesse caso, eu faço-lhe uma pergunta que é fácil de responder. Esta recomendação foi considerada cumprida pela ADC? E em que momento é que chegaram a essa conclusão?
Naquilo que nos diz respeito, os indícios foram confirmados pela auditoria. E, nesse sentido, assim que saiu o relatório da Comissão de Acompanhamento, com base no tal auditoria, foi aberto o inquérito. Como disse, não por mim, mas pelo meu antecessor e o Conselho dessa altura. Foi feita comigo já, e o resto do Conselho foi prosseguida a investigação e com as equipas que foram chamadas para este caso. Foi feita uma nota de ilicitude, o processo está a correr o seu caminho normal e, como disse, esperamos ter a decisão este ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma última questão nesta primeira ronda. Havendo outras perguntas sobre este processo e depois a decisão de 2016, o processo a partir daí, mas para já nesta ronda eu gostava de colocar uma questão mais a detalhe de força que tem a ver com a intervenção e com as condições atuais da ADC para estas várias matérias, que tem a ver até com a própria equipa da autoridade. A ADC tem dois vogais em término de mandato, relativamente novos, ainda com uma longa carreira pela frente fora da ADC. Eu pergunto-lhe, este tipo de situações de pessoas com responsabilidades na entidade que é a ADC, que, tendo sido nomeados ao abrigo de, nomeadamente, dos anteriores estatutos que previam mandatos de 5 anos, e que têm normalmente, tipicamente, não estou a personalizar discussões nenhumas, este tipo de situações não é suscetível de prejudicar incentivos a uma decisão forte da autoridade da concorrência ou de entidades como estas? Como é que o Presidente da ADC pode assegurar nestas circunstâncias uma decisão forte neste caso, perante as circunstâncias em que é exercido o próprio mandato nesta responsabilidade relativamente ao cargo? Muito obrigado.
Isto cai no âmbito das rendas excessivas. Enfim, não quero ser indelicada, porque obviamente considero que todos os membros do Conselho de Administração tomam as suas decisões do princípio ao fim das suas funções, enquanto estiverem em funções, da melhor maneira possível e tendo em conta aquilo que é a missão, os deveres da autoridade da concorrência. Mas não sei se devo dizer mais alguma coisa neste caso, mas está pronto. Ótimo.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora para a última intervenção da primeira ronda, PSD, a Sra. Deputada Helga Correia, por 8 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência. Agradecer desde já os contributos que tem dado ao longo desta audição, bem como o documento que nos enviou, que tem servido de suporte e que serviu de suporte à sua intervenção inicial, e permita-me que comece a minha intervenção por esse mesmo documento, que começa por falar de uma prática restritiva da concorrência e do abuso de posição dominante por parte da EDP, que resulta das circunstâncias de operar em dois regimes diferentes, um com QMEC e outro sem QMEC, e isso tem permitido à empresa manipular a oferta. Disse-nos ainda que esta prática durou, e eu não estou a dizer nada de novo, está aqui no slide, na página 3, que esta prática durou de 2009, entre 2009 e 2013. Sobre esta matéria, quero lhe colocar duas questões muito claras, que é como explica que durante esse período de 4 anos, entre 2009 e 2013, em que durou essa prática de abuso, não tenha sido identificado esse abuso por parte da autoridade da concorrência. Isto é, porque é que não foi identificada pela ADC nessa altura? Corrija-me se estou errada. O abuso da prática não resultou da formulação da lei dos QMEC, mas sim do uso indevido do referido contrato.
Está correto, esta última parte está absolutamente correta, não é Não, aquilo que está a ser aqui a acusação, o foco da acusação não é o CMEC, mas o uso, a subutilização de centrais abrangidas pelos CMEC versus outras que não estavam abrangidas pelos CMEC. E o impacto nos preços que decorreu o impacto nos preços que decorreu da maior produção nas centrais não abrangidas pelos CMEC. Porquê que não foi detectada antes? Como disse há pouco, enfim, não estava lá, mas posso, acho que é razoável dizer que não é imediata a detecção de padrões no mercado. Não é imediata. Os indícios, para serem fortes, devem ser reiterados, observados com recorrência. E, portanto, quando estamos a falar de um mercado secundário, de telerregulação, em que é preciso ver várias ofertas, que são ofertas diárias, é preciso que haja uma recorrência do padrão ao longo dessas várias ofertas que são diárias e por vezes não serão e não são sempre iguais e portanto é preciso ver isto de maneira agregada durante um período de tempo mínimo. Mais do que isto, se calhar.
Senhora Presidente, então podemos concluir que isso não resultou diretamente da lei dos CMEC, mas de uma conduta indevida. É
correto.
Isso que nos quis dizer.
Correto.
Ok, muito obrigada. De acordo com a sua exposição inicial e o referido abuso de posição por parte da EDP, resultou, e está também no slide apresentado pela sua doutora, o slide número 4, resultou num dano de 140 milhões de euros para o sistema elétrico nacional e para os consumidores portugueses e, consequentemente, resultou num custo na fatura, isto é, onerou a fatura dos consumidores portugueses. A Autoridade da Concorrência, em face disso, fez uma recomendação ao Governo de então, em 2013, que pressupunha duas coisas muito claras: a alteração do mecanismo de revisibilidade dos CMEC e uma auditoria para avaliar o risco da sobrecompensação dos CMEC. Da parte do Governo de então, tivemos como resposta à publicação do despacho número 4694 de 2014. Pergunto, o Governo de então, o Governo PSD-CDS, cumpriu ou não com esse despacho solicitado pela ADC, nomeadamente nos termos em que tinha de cumprir e era solicitado pela autoridade? Na sua opinião, por que motivo não foi acautelada a legislação anterior a 2014? Isto é, o que é que impediu esta tomada de decisão? Esta arbitragem, uma última questão sobre esta matéria, esta arbitragem da EDP na colocação de ofertas no mercado de serviços de sistema é consequência direta da legislação ou um comportamento abusivo e ilegal por parte da EDP?
Bem, a primeira pergunta, eu considero que aquilo que foi feito, aquilo que foi determinado no despacho de 2014 corresponde ao que foi a recomendação da autoridade. Portanto, desse ponto de vista, parece-me bastante fiel à recomendação. Relativamente, já me perdi a pergunta. Não sei, antes não havia a recomendação também. E a recomendação também foi feita já com base numa observação dos tais indícios. E portanto, se calhar era difícil. O relatório da ERSC, que também já indicava os indícios, já fazia referência aos indícios. Mas não havendo indícios fortes antes, se calhar também teria sido difícil agir muito mais cedo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Podemos então concluir que o anterior Governo tomou as medidas que eram pedidas pela ADC. Agora, a questão que lhe queria colocar é pode-nos explicar com algum detalhe em que medida o referido despacho, e refirmo ao mesmo despacho, ao 4694, beneficiou o sistema? Como é que o beneficiou e de que forma o referido despacho eliminou o comportamento abusivo por parte da EDP?
Bom, o primeiro impacto foi aquele estabelecimento, deixa-me ver onde é que eu tenho aqui, do preço máximo no mercado de telerregulação, o que fez com que os preços tivessem baixado logo em 2014, portanto, com efeitos praticamente imediatos à publicação do despacho. Houve uma queda dos preços naquele mercado secundário de 34% logo naquela altura e, de facto, relativamente depois ao comportamento abusivo, é quando nós verificamos que ele cessou, ou pelo menos não se verifica como se verificou em 2009, 2013. Portanto, houve impacto, de facto, positivo.
Quer isto dizer que houve um corte com a aplicação deste despacho. Efetivamente, começou-se a partir daqui a cortar com as rendas excessivas. Isto é um comentário. Considerando, Sra. Presidente, que o Secretário de Estado à altura, o Dr. Artur Trindade, para além de ter publicado o despacho que acabamos de referir, procedeu à realização de uma auditoria para avaliar o risco de sobrecompensação dos SCMEC. Podemos concluir, então, que o Governo procedeu em conformidade com os dois pedidos feitos pela Autoridade da Concorrência ao Governo de então.
Estamos a falar outra vez da recomendação. Não? Então diga, desculpe. Não percebi.
Estou a falar relativamente à recomendação que a Autoridade da Concorrência fez relativamente àqueles dois pontos.
Exatamente, o da auditoria.
Então, exatamente.
Começar a auditoria
e da reversibilidade.
Exatamente, sim.
Estamos à espera, pensando, já respondeu. Foi tão bom. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, foi que eu não consegui.
Nós não estamos habituados a essas respostas. Foi
tão
rápidas.
Mas eu não ouvi o sim e peço desculpa por isso
um
não ter continuado.
Sim ou não, às vezes ajuda.
É tão raro e tão. Exatamente.
Mas que é positivo, diga-se passar. Claro, por mim, sim. Falo. Por mim
eu peço desculpa, é que eu não me apercebi do sim, ou por ter sido mais baixo, mas, Sra. Presidente, voltando às minhas questões, referiu na sua apresentação inicial e fez também referência no documento que nos deixou, que a ADC tem acompanhado intensamente o setor elétrico. Fazendo referência aos parceiros elaborados, Sra. Presidente, fala-nos que foram 18 parceiros na área da energia, 7 dos quais no setor da eletricidade. E, Sra. Presidente, destaca a necessidade de acautelar o aumento dos preços do setor através de 5 medidas concretas que eu acho que era importante elencar, que é promover uma partilha de risco mais equilibrada, controlar os custos ociosos, avaliar com prudência e robustez os planos de investimento, assegurar atribuições de contratos de concessão através de procedimentos abertos e competitivos e, por último, promover a concorrência, facilitando a entrada e crescimento de novos agentes e tecnologias eficientes. Pergunto se nos dois últimos anos, tendo em conta estas preocupações que acabei de elencar e demonstradas neste documento, qual foi a resposta do Governo? Qual a atuação do Governo para ir de encontro a estas 5 preocupações da ADC, que são 5 preocupações muito claras? O Governo produziu ou não legislação? E acautelou ou não estas preocupações com essa legislação? Eram estas as últimas questões, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Bom, estas recomendações dirigem-se sobretudo à ERSE. E nesse sentido, a avaliação que nós podemos fazer e que fazemos e acompanhamos a taxa de sucesso das nossas recomendações e voltamos a insistir nelas quando elas não são ouvidas de maneira mais ou menos imediata. Há de facto aqui algumas que têm sido acauteladas pela ERSE. Também não sei se é possível pela ERSE de maneira... Todas as vezes que nós fazemos estas recomendações, implementá-las de modo imediato, mas eu sei que as têm bem presentes. Também é obrigação da ERSE, como de outras entidades reguladoras, e está presente nos seus estatutos, a obrigação de contribuir para um mercado mais competitivo. E, portanto, estas preocupações que nós veiculamos, sei que as têm em conta e tentam implementar na medida do possível. Há aqui algumas que eu posso referir como tendo sido implementadas ou melhoradas ou tidas em conta. Estou a pensar, por exemplo, na questão que nós levantámos relativamente às garantias bancárias que eram exigidas da mesma maneira a novos entrantes como incumbentes e que eram mais pesadas em termos relativos para os novos entrantes do que para os incumbentes, aqueles que já estão no mercado há mais tempo. Estas obrigações foram flexibilizadas e melhoradas relativamente aos novos entrantes, o que permite a entrada de mais concorrentes que exerçam maior pressão para baixar o preço naquela componente que se consegue baixar da eletricidade. Têm sido tidas em conta também as nossas, ainda de maneira não direta, mas sei que têm sido tidas em conta os nossos apelos para que as concessões sejam, na medida do possível, ou os contratos sejam desenhados para que os procedimentos sejam muito participados ou o mais participados possível. Obviamente nunca esperamos centenas de participantes nem dezenas nestas concessões, mas eles devem ser desenhados para que não haja um, dois, três, um número muito baixo de participantes nos procedimentos concursais. A questão do risco associada a durações demasiado longas, mais longas do que aquilo que é necessário à amortização dos investimentos. Relativamente à redução das tarifas e à contenção dos CIEG, sei que também é feito um esforço nesse sentido. Podemos caminhar, fazer um melhor caminho e um caminho mais longo ainda, e devemos, mas penso que sim.
Terminou a primeira ronda, assim, só tenho dúvidas se o PCP quer ou não ir à segunda ronda, porque mais nenhum partido quer. Muito bem, então assim sendo, não fazemos intervalo hoje, porque está a correr muito bem, e temos então uma segunda ronda que será mais ou menos parecida com a primeira, porque só há um grupo parlamentar que vai intervir, que é o PCP, que vai fazer perguntas ao longo do tempo máximo de 5 minutos, e agora sim vamos procurar tomar nota das perguntas todas que elas são feitas seguidas, e depois a senadora responde em conjunto. Sr. Deputado Bruno Dias, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar uma questão relacionada com a investigação iniciada em setembro de 2016 e que foi referida a essa investigação no comunicado da ADC de setembro do ano passado. E segundo esse mesmo comunicado, estima-se que a prática da EDP Produção tenha gerado um dano para o sistema elétrico nacional e para os consumidores de cerca de 140 milhões de euros. Aliás, já se falou aqui, também consta da sua apresentação inicial. Esteve à espera de homologação pelo Secretário de Estado de Energia de recomendações da Comissão de Acompanhamento. E foi por isso que só em setembro de 2016 avançou com a investigação. Ou seja, existe algum nexo de causalidade pela morosidade? Porque é uma coisa que é, isto leva todo o seu tempo, estas coisas carecem de indícios fortes que têm que ser reiterados e como tal isto demora, mas houve outros fatores para além desse tempo próprio em geral ou não? Um deles pode ter sido a demora da homologação da recomendação. Porque não avançou logo em 2013 para a investigação, independentemente do que a ERSE e o Governo viessem a decidir? Tem essa ideia do que possa ter prevalecido na escolha? Pergunto isto porque na recomendação de 2013, que a ADC fez ao Governo, já tem indícios suficientes de que há violação pela EDP da lei da concorrência e abuso de poder dominante com graves prejuízos para empresas concorrentes e sobretudo para o CEN. Okay? A lei da concorrência define um prazo para o inquérito de 18 meses. Eu pergunto-lhe se esse prazo foi cumprido. Parece-nos que não. Qual foi o motivo para que isso tenha acontecido? E qual, digamos, a dimensão dos recursos? Parece que os militares usam o termo empenhados, não é? Empenhados, os recursos humanos que foram afetos e dedicados, empenhados a este processo. a equipa do inquérito está em exclusividade, este é um assunto entre muitos, este é um assunto prioritário, não sei se me faz entender na forma como os recursos são colocados nesta... O Sr. Presidente está a perguntar neste momento ou naquela altura. Eu esclareço que são as duas questões. É neste momento e naquela altura, porque de facto o processo não acabou, mas naquela altura foi uma etapa decisiva, não é? E neste momento, em que termos é que a prioridade está a ser dada para a conclusão do processo? Quando é que se pode prever que seja tomada a decisão final? E estamos a falar de que tipo de dimensões em relação aos valores possíveis da coima que poderá ser aplicada. E qual é o prazo de prescrição do processo, porque estas questões também podem ser esclarecidas e vale a pena, qual é o prazo de prescrição do processo e quanto do prazo de prescrição já foi consumido? Os estatutos da ADC determinam que os trabalhadores e os titulares de cargos de direção exercem as suas funções em regime de exclusividade, não podendo ter interesses diretos ou indiretos em empresas. Como é que a ADC assegura a prevenção dos conflitos de interesse? Isto é, isto acontece... Já há muito tempo que não falamos aqui das portas giratórias, não estávamos a pensar na ADC nesses momentos, mas aplicando a preocupação que devemos todos ter relativamente à questão dos conflitos de interesses, a pergunta é como é que se pode assegurar que as pessoas, trabalhadores, dirigentes, afetos a um inquérito relativo a este tipo de assuntos não tenham interesses diretos ou indiretos que possam afetar a sua independência na condução do inquérito. E novamente a questão do tempo decorrido, se não considera negativo, inaceitável, volto a dizer que um problema detectado pela ADC, referido pela ADC em 2010, pelo menos ainda esteja completamente por resolver em 9 anos depois. Volto a este assunto porque, eu peço desculpa, eu há pouco falei de uma nota de rodapé, mas estava-me a referir a uma nota de rodapé que concretiza o segundo parágrafo da recomendação. E, portanto, estamos a falar do texto da recomendação que começa por reconhecer que isto já em 2010 aparecia. E, no entanto, aqui estamos nós a ter esta conversa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ouvir as respostas da Sra. Presidente.
Bom, então vamos lá ver se eu não me esqueço nenhuma. Vamos relativamente... relativamente à questão do prazo que decorreu e da escolha que presidiu a não avançar logo em 2013, com base no relatório da ERSE, e esperar pela conclusão da auditoria. Não sei o que presidiu, confesso-lhe. Não, imagino que, estando a decorrer... Mas só posso imaginar, eu prefiro não dizer nada, porque é opinativo apenas, está bem? Se me deixar esquivar-me essa pergunta, porque não sei. Sei, em todo o caso, que em setembro de 2016 foi aberto e concluída esta auditoria, foi feita a abertura de inquérito e o prazo indicativo na lei, que diz, dos 18 meses, está correto, é indicativo, só começa a contar a partir da abertura de inquérito. E, portanto, ele só começa a contar a partir de setembro de 2016. Houve uma prorrogação, porque de facto chegaram ao nosso conhecimento elementos trazidos pela visada que necessitaram de uma avaliação complexa. Isto estávamos nós em abril de 2018 e prestes a emitir a nota de ilicitude e ainda dentro do prazo de salvo erro dos 18 meses, que é um prazo indicativo, volto a dizer, ele pode ser prorrogado, mas que nós tentamos cumprir sempre que possível. Mas chegando ao nosso conhecimento, trazido pela visada, um documento denso sobre o mercado em questão e com o ponto de vista que queriam trazer, não podíamos fazer de outra maneira senão analisar. O que fez passar para setembro a emissão da nota de licitude, Apesar dos elementos trazidos, a nossa convicção manteve-se. Fizemos a nota de ilicitude, a acusação, e relativamente, bom, como disse, a análise está a decorrer. A equipa, nós não podemos alocar toda a equipa, todas as pessoas da autoridade que sejam instrutores, digamos assim, a um único processo, como é óbvio, não é? Nós queremos ter uma atuação forte em todos os setores de atividade da economia portuguesa. E, portanto, este é muito importante pelo peso que tem na despesa das famílias e das empresas também, mas há outros também bastante importantes. Há, infelizmente, muitos ilícitos à lei da concorrência e, portanto, nós temos que atuar sempre que eles são graves. Ou devemos, temos, obviamente, o poder, a prerrogativa de escolher prioridades na lei, estão previstos na lei, mas queremos atuar o mais possível. E, portanto, temos a equipa que achamos adequada. Eu não conheço ninguém na autoridade que esteja em exclusivo dedicado a qualquer coisa. Não conseguimos. Não há. Em exclusivo. Mas, na medida do possível, estão o mais dedicados possível a este caso. Aquelas que estão neste caso, estão o mais dedicadas possível a este caso, para o concluirmos o mais depressa possível, com segurança, com toda a robustez necessária à decisão, porque o que nós queremos são decisões bem tomadas, acertadas, justas e que resistam a depois em tribunal. E, portanto, elas têm que ser certas, primeiro, e que têm que estar bem robustecidas de todos os pontos de vista, de provas jurídicas, etc., para que em tribunal possam ser mantidas as decisões e as sanções. Nós temos dois departamentos envolvidos. Só isto diz a importância do caso, está bem? Não temos só o departamento de práticas restritivas da concorrência envolvido, temos também a equipa da economista-chefe, que no fundo é também a diretora do gabinete de estudos e acompanhamento de mercados. Portanto, temos dois departamentos envolvidos. Em permanência, portanto, em simultâneo, não quer dizer que seja todos os minutos do dia, mas em simultâneo. E, tipicamente, estes casos vão, ou os casos de abuso de posição dominante ou de práticas restritivas da concorrência, estão no Departamento de Práticas Restritivas da Concorrência e, periodicamente, é consultada a economista-chefe para dar o seu contributo à questão de um ponto de vista económico e para robustecer a argumentação. Mas neste caso estão dois departamentos, o que, volto a dizer, demonstra a importância do caso. Não quero que tenha dúvidas aí, que ninguém tenha dúvidas aqui. Também lhe digo, todos os casos de práticas restritivas da concorrência tipicamente têm dois instrutores. Este, agora de memória, tem pelo menos 3 pessoas alocadas, está bem? Mas com participação de outras pessoas que pontualmente são chamadas, que conhecem bem o mercado e pontualmente são chamadas a robustecer 1 ou 2 pontos da nossa argumentação. Depois, até em termos de sanção, já aqui disse, a lei prevê que possa ir até 10% do volume de negócios anual, dependendo da gravidade e da duração, entre outros fatores, mas sobretudo da gravidade e duração da infração. Neste como em todos, todas as infrações à concorrência, está bem? Prescrição, sensivelmente, 2024, mas como disse, esperamos ter uma decisão este ano, portanto não estamos preocupados com a questão da prescrição, obviamente depois também depende da análise feita em tribunal, se de facto chegarmos à sanção. E prevenção, sensivelmente, sim. A questão dos conflitos de interesses. Eu acho que ainda havia mais uma, mas a questão dos conflitos.
A questão do prazo, como é que justifica? Depois voltei à questão. A questão do prazo, porque é que estamos há tanto tempo à espera? Se há mais outra, é só a questão.
Pois, mas já respondi, acha que já respondi? Já? uma parte não sei bem porque outra parte já respondi na parte que já acompanhei diretamente.
Acho que estamos convencidos que pelo menos desde 2016 tem procurado acelerar. Pois foi essa ideia que nos quis.
Eu acho que, bom, relativamente a conflitos de interesses, a lei já prevê que não haja, a lei já evita determinados conflitos de interesse pela obrigatoriedade de não ter ações e outras participações sociais em empresas, por exemplo, para, não só para o Conselho de Administração, mas para todos os colaboradores, todos os trabalhadores da Autoridade da Concorrência. Portanto, logo por aí se elimina uma parte dos conflitos de interesse possíveis. Não há, toda a gente trabalha em exclusividade e, portanto, não há, não trabalham noutros sítios, noutras entidades, porventura aqui em conflito de interesses. Depois, há a questão, obviamente, dos, sobretudo, menos para os economistas, mais para os advogados, de eventualmente terem trabalhado nestas empresas quando exerciam advocacia. Normalmente essas pessoas são excluídas destes processos e alocámo-las a outros processos para evitar. Sim, há uma autorregulação, mas também temos uma declaração quando a pessoa entra. Uma declaração de algum eventual conflito de interesse, imagino, por algum cônjuge que trabalhe em determinado. Na autoridade. Imagino ou quando há uma alteração de circunstâncias, imagine alguém que, entretanto, tem um familiar que trabalha numa visada. Não deve estar a trabalhar, obviamente, nesse caso. As circunstâncias podem mudar a qualquer momento, não é? O familiar pode começar a trabalhar, entretanto, naquela visada, mas ele próprio tem o dever de nos comunicar essa situação para que seja afastado do caso. Está bem?
Muito bem, assim termina a segunda ronda e eu tenho que perguntar ao partido único que participou na segunda ronda se quer uma terceira ronda ou se podemos concluir esta audição. Pronto, assim terminamos esta audição, registando aqui o tempo recorde, mais ou menos 2 horas. Eu queria agradecer muito à Sra. Doutora a forma como ajudou os trabalhos desta comissão, respondendo de forma clara, direta e incisiva, que muito nos ajudará para efeitos do relatório. E agradeço também a todos os senhores deputados a forma como decorreu esta audição, recordando que amanhã cá estaremos novamente pelas 17 horas, 16h30 para a reunião de mesa e coordenadores e depois às 17 horas o plenário da comissão, onde teremos o Dr. Mário Guedes, não me falta a memória, sim, ex-diretor-geral de Energia e Geologia. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade.
Muito obrigada. Não sei se 2 horas é bom ou mau.
Muito bom, para ficar em ata. Muito bom mesmo.
Obrigada.